Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, mobilidade urbana, com Karen Marins e Frederico Haddad. No Brasil, 80% das pessoas deixam de fazer uma atividade devido à dificuldade de mobilidade. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Karen Marins é professora de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi membro da Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo entre 2018 e 2020. Foi professora visitante da Universidade da Cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Frederico Haddad é graduado em Direito pela USP e mestre em Direito do Estado, e autor do livro recém-lançado O Direito à Rua. É doutorando em Direito Econômico na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Karen, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada.
Frederico, muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos que nos ouvem, a Joel, a professora Karen, que me honra aqui de estar participando do programa conosco, o professor Christian.
Karen, como você define a mobilidade urbana em São Paulo?
Mobilidade urbana em São Paulo eu considero simultaneamente um desafio e uma oportunidade. Existem diversos pontos a serem aprimorados, aspectos do planejamento e da gestão urbanos que precisam ser integrados. E, por outro lado, a melhoria da mobilidade urbana, ela também tem um potencial de trazer muita otimização, tanto para a vida urbana quanto para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu considero que existe realmente espaço para grande melhoria, também para o nosso aproveitamento maior dos recursos que estão disponíveis na nossa cidade.
Frederico, a rua é um espaço público, no entanto, as vias urbanas são permeadas por problemas sociais, econômicos e políticos, que restringem o direito de ir e vir da população. Como você define a mobilidade urbana em São Paulo?
A mobilidade em São Paulo, acho que foi muito bem definida pela professora Karen. É um desafio muito grande, né? Um problema crônico. É uma cidade que é um exemplo e vive os problemas típicos de países em desenvolvimento que adotaram modelos de rodoviaristas de cidade, mas que também já adotou muitas políticas públicas interessantes, com resultados exitosos e que melhoraram a qualidade de vida da sua população e os indicadores de mobilidade, mas que ainda tem desafios enormes pela frente que não dizem respeito só à mobilidade, até porque a rua não é só um local de passagem, né, Joel? A rua também é um local que suporta diversos outros direitos, que não só o direito ao transporte, né? Direito ao meio ambiente, direito à cidade como um todo depende da rua para se concretizar. É um bem público que é multifacetado, né?
No seu livro Direito à Rua, qual foi a sua principal preocupação?
Principal preocupação é justamente essa, de tentar contribuir para um olhar mais complexo sobre a rua, que não enxergue apenas como um local para abrigar carros ou mesmo simplesmente para suportar os diversos modais de transporte, mas que também é importante para a infraestrutura urbana, seja do ponto de vista de iluminação, saneamento, resíduos sólidos, do ponto de vista de distribuição de áreas verdes pela cidade, da manifestação política, do exercício do direito de reunião, da cultura, do comércio. Quer dizer, muita coisa acontece na rua e a gente precisa distribuir melhor esse espaço, gerir melhor, planejar melhor a circulação e os outros usos que a rua suportam para a gente poder viver melhor.
Nos grandes centros urbanos brasileiros, uma pessoa perde cerca de 21 dias por ano em deslocamentos, afirma a pesquisa de mobilidade urbana da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Em média, o brasileiro gasta uma hora por dia no trânsito. Karen, quais são os maiores desafios do planejamento urbano de uma cidade como São Paulo?
Eu vejo esse número, Joel, como um resultado e uma necessidade de atuação em duas frentes, né? Existe uma necessidade de você trabalhar o transporte em instância, em larga escala, de forma que você consiga propiciar formas de integração e de acesso para uma escala regional, que é indiscutível que nós temos que lidar com isso e dar suporte à vida metropolitana, à vida regional, com qualidade, com acessibilidade, com opções de modos de transporte, com conforto. Mas a gente também tem que atuar nas escalas que vão no intraurbano, na escala dos bairros, de forma que a acessibilidade da pessoa caminhando, a acessibilidade de outros modos da bicicleta, que isso tudo seja melhor equilibrado do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista dos serviços que podem ser providos, da integração com o uso do solo, né, que estava sendo falada, que isso significa que a gente tem que organizar as nossas atividades pela cidade, a aprovação dos empreendimentos, os alvarás, né, de concessão de tipos de comércio, de tipos de atividades econômicas, que estejam todos muito bem integrados com o padrão de infraestrutura que a gente tem, com o padrão de deslocamento que a gente pode dar para os cidadãos. Então, quando a gente fala de melhorar a caminhabilidade, que é a capacidade de se caminhar pela cidade, não só para um cidadão tipo, dito tipo comum, que é uma pessoa que caminha normalmente, uma velocidade, mas o que é caminhar para uma mulher, o que é caminhar com um carrinho de bebê, o que é caminhar para um idoso, né? Nas várias topografias que a gente tem pela cidade, nas várias configurações do uso do solo, com os vários serviços que a gente tem. Então, eu entendo que existe um desafio simultâneo de trabalhar essa grande escala da metrópole com as escalas e o conhecimento do cotidiano, daquilo que as pessoas vão enfrentar enquanto cidadãos, enquanto figura, escala humana, nesse grande território que é São Paulo.
Quais são os maiores desafios de uma cidade como São Paulo em relação à mobilidade urbana, Frederico?
Eu concordo muito com as posições que a professora Karen defendeu aqui, e eu complementaria que outro recorte muito, muito importante da gente considerar, para além do recorte de gênero, de faixa etária, ou os recortes regionais, é o recorte de renda, né? A gente vive num país muito desigual, e essa desigualdade ela também se reflete no padrão de ocupação das vias urbanas no que diz respeito à mobilidade. Estima-se que um motorista, um usuário de automóvel, ocupa entre 8 e 9 vezes mais espaço do que um usuário de transporte público, coletivo, nos horários de pico. Isso significa que a gente está reservando muito espaço para uma minoria que tem acesso ao transporte individual motorizado, deixando pouco espaço para quem mora mais longe, para quem tem menos renda e acaba gastando ainda mais tempo do que já gastaria por morar mais longe, para conseguir chegar ao local de trabalho, para conseguir desempenhar suas atividades como mãe, como cidadão, como estudante e assim por diante. Eu entendo que, do mesmo jeito que no campo se reivindica por uma reforma agrária que democratize o acesso à terra, ou na cidade se luta por adensar e trazer mais moradia popular nas zonas que têm mais infraestrutura, também é importante a gente pensar a reforma do viário, um viário mais democrático, seja para o usuário dos modais ativos, né, da caminhada, como a professora Karen falou, da bicicleta, mas principalmente para o usuário do transporte público coletivo de massa, que é o que vai garantir que o trabalhador, a trabalhadora, o estudante da periferia consiga chegar aos locais que precisa chegar, consiga ter um índice de mobilidade minimamente próximo do que de um cidadão que tem o transporte individual motorizado e acaba fazendo muito mais deslocamento, se deslocando com mais velocidade, mais conforto, menos exposto a acidentes, porque os acidentes acabam atingindo mais os pedestres, mais os ciclistas e motociclistas e assim por diante. Então, para além dessas diretrizes, que a gente olhasse para a renda ao produzir as políticas públicas de mobilidade urbana.
Agora vamos começar a ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, Karen. Sampa, de Caetano Veloso. A música foi lançada em 1978 e a letra conta a experiência de Caetano ao chegar de ônibus em São Paulo. Ao passar pelas ruas e avenidas da capital. Quer fazer algum comentário sobre ela?
É uma música, de certa forma, nostálgica, né? De uma época que eu não era nascida ainda, mas É uma época em que a gente tem os registros dos maiores períodos de urbanização, né, da nossa cidade, é uma época de grande transformação.
Então vamos ouvi-la.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, mobilidade urbana, com Carmen Marins e Frederico Haddad. A cidade de São Paulo registra um assalto a cada 4 minutos, aponta levantamento de 2021 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Como a violência impacta o uso da via pública, Frederico?
A violência nos afasta da cidade, né, e nos afasta da rua, mas quando nós nos afastamos da rua, nós também contribuímos, obviamente que de forma inconsciente, para que as ocorrências de violência aumentem. Então, a sensação de insegurança, ela é importante porque ela acaba produzindo um processo que se retroalimenta. E aí eu acho que é importante a gente recuperar na história o que nos afastou na rua em primeiro lugar. Quando a rua se prestava a mais usos, antes da gente ver de uma maneira tão eloquente, violenta até, não do ponto de vista da violência de segurança pública, mas do ponto de vista das rupturas que promoveu, a abertura de grandes avenidas para carros, o estreitamento das calçadas, falta de cuidado e a negligência com os outros modos de transporte, o espraiamento da cidade e a gentrificação que expulsou contingentes enormes das nossas populações para as zonas limítrofes dos municípios ou até das regiões metropolitanas, tornou a rua um local de mera passagem e justamente propiciou que, ao nós nos virarmos de costas para a rua, coisas desejáveis passassem a acontecer de modo mais frequente. Voltar a ocupar as ruas e lutar por políticas públicas que propiciem outros tipos de ocupação e democratizem o acesso à rua também é um jeito de mitigar e cuidar da iluminação dos pedestres, cuidar para ter calçadas melhores, para melhorar a vida de quem pega transporte público, também é uma forma da gente tornar as nossas ruas menos violentas e afastar incidentes desse tipo. Claro que essa é apenas uma faceta das políticas de segurança, mas como a gente está falando aqui de mobilidade, eu acho interessante ressaltar que quando a gente cuida da mobilidade do pedestre, quando a gente cuida da mobilidade do usuário do transporte público, do ciclista, a gente também está cuidando da segurança da cidade toda, né? Quando a gente abre a rua para outros usos, para o uso da manifestação política, da manifestação cultural, do lazer, do esporte, a gente também ocupa a rua de uma maneira que acaba tornando a rua ao menos propícia ao crime, né?
Karen, quando começou esse fenômeno de se substituir as pessoas que ocupavam as ruas e as praças pelo automóvel?
Existe todo um processo que foi, de certa forma, fomentado durante o século XX, né, muito embasado no desenvolvimento da indústria automobilística e toda a economia, né, que está fundada nesse modelo. E esse automóvel, ele propicia, né, esse espraiamento urbano, ele acaba permitindo, né, a ocupação de periferias e também esse avanço de urbanização que, de certa forma, ocupa terrenos mais baratos e dá esse acesso também para algumas novas regiões. Então, esse processo do automóvel está envolvido, né, numa indústria e, por outro lado, ele também permite, né, certas ocupações em novas cidades, em novas áreas, outras regiões que antes não são servidas, por exemplo, por transporte público, e ele passa a dar essa condição. E nesse ponto existe também, claro, né, todo um mito, né, de desenvolvimento, todo um mito de status, né, envolvido no carro, de que caso a pessoa tenha um automóvel, ela também terá mais benefícios, ela será melhor privilegiada. Então, tudo isso leva a um investimento e a um modelo que é suportado pela infraestrutura, que dá mais espaço justamente para o carro nas nossas cidades. Não é apenas, né, o que a gente está falando, não é apenas leito carroçável para circulação. Se a gente for contar todo o espaço de estacionamento que existe dentro de empreendimentos, né, dentro de imóveis, dentro de estacionamentos privados, em alguns estacionamentos públicos do tipo bolsão, mas majoritariamente nas ruas, que tem uma grande ocupação desse espaço público para deixar o carro parado, a gente percebe que esse desejo e essa meta de se ter o automóvel subsidiado aí por esse pensamento e por todo o incentivo que é dado do ponto de vista de obtenção, né, enfim, de se conseguir, de certa forma, buscar estar nesse modelo, faz com que a cidade acabe sendo desenhada, né, por grande quantidade de infraestrutura dedicada. Então, ruas, áreas de estacionamento, viadutos, pontes, em uma série de facilitações voltadas a esse veículo.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Karen Marins e Frederico Haddad para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, esse mal-estar que vivemos nos tempos atuais, a psicanálise teria uma resposta coletiva?
A psicanálise, ela é de baixos teores quando você fala em propostas normativas de transformação. Ela trabalha mais com o que o Leonardo da Vinci chamava de via de levare, né? De retirar aqueles que compõem os nossos sofrimentos, nossos mal-estares, nossos sintomas, nossas inibições, reduzir a nossa angústia. Mas ela não é muito, vamos dizer assim, potente quando se trata de propor e governar. De certa forma, ela pertence mais às tradições críticas, né, do que às tradições de governança, às tradições que estão interessadas em exercer alguma forma de poder. Não obstante essa consideração, Vale a pena lembrar que em alguns momentos a luta contra práticas evidentemente equivocadas, evidentemente indutoras de mal-estar, evidentemente assim, causadoras de neurose, elas possam ser assim, associadas coletivamente com a psicanálise. Por exemplo, um texto de 1908 chamado Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna, onde o Freud diz: olha, a nossa falta de educação para a sexualidade, a nossa recusa em falar da sexualidade com as crianças, a nossa negação da sexualidade nas mulheres, isso tudo concorre para a produção de mais angústia. Ou seja, do ponto de vista da organização coletiva, a gente trabalha mais com assim, não isso, não ele, não aquele, não esse que defende, por exemplo, mais abertamente, mais repressão pela via da violência, não esse que defende mais autoridade para as forças constituídas, não esse que defende mais repressão, né? No fundo, isso pode organizar e fazer da psicanálise uma espécie assim, de leitora, né? Do mal-estar e também de, vamos dizer assim, dispositivo que a gente aciona quando passa de um certo limite, né? Quando passa de certas obviedades, né, que causam mal ao ser humano. A guerra, a violência, a opressão, a discriminação, a perda coletiva da liberdade, né? É isso também que os sintomas fazem conosco. De forma autoimposta, a gente se limita, a gente se impede, a gente não autoriza o próprio desejo, a gente restringe nossas formas de sonhar. E aí ficamos, então, mais pobres. Talvez a gente possa dizer que, do ponto de vista coletivo, a psicanálise advogue um incremento das nossas qualidades, né? Da nossa qualidade na vida, nossa qualidade no desejo, nossa qualidade no prazer.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre mobilidade urbana com Karen Marins e Frederico Haddad. O último censo do IBGE contabilizou que 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Porém, apenas 4% das calçadas do país são acessíveis para essa população.
Toda essa questão, né, de se tratar a pessoa como uma pessoa que tem diferentes perfis, né? A gente não fala do pedestre ou de uma pessoa genérica. Existem pessoas com necessidades diferentes e, por exemplo, essa questão da acessibilidade da pessoa que precisa ter um cuidado com a cidade, na verdade, traz benefícios para todos, né? Existe, sim, uma grande necessidade de cuidado com as nossas calçadas, com as travessias urbanas, com as sinalizações, né, com os tempos semafóricos, com o cuidado de rotas de acessibilidade. Por exemplo, existem certos equipamentos públicos de saúde, né, de assistência social, equipamentos em que as pessoas elas precisam fazer um percurso, né? Então, quer dizer, como que elas acessam a cidade nesse percurso? Não é apenas um veículo necessariamente buscá-la na porta de casa e a deixar na frente. Ela precisa ter a oportunidade também de fazer diferentes rotas, né, por sua vontade. São aspectos de infraestrutura viária, são aspectos de gestão de tráfego, são aspectos de melhoria de equipamentos distribuídos pela cidade, não só instalações com serviços, mas também a própria distribuição de áreas de lazer, áreas livres, praças em que as pessoas também possam acessar. Então, são iluminação também, né? Iluminação pública, que muitas vezes é deficiente, é carente e acaba até implicando em questões de segurança, né? Como estava sendo conversado. São vários quesitos que podem ser melhorados com a governança urbana, alguns desses quesitos, inclusive, eles acabam implicando bastante fortemente, por exemplo, na população idosa, né, que passa bastante por essas questões de deficiência por conta da idade, mas também, claro, as pessoas que necessitam de suporte. E as cidades, tendo esses dispositivos, tendo esses mecanismos melhorados, se expande para a grande coletividade esses benefícios. Eles não são só exclusivos dessa população. A cidade como um todo, ela melhora.
Que projeto seria importante e deveria ser desenvolvido na nossa cidade, Frederico, que contemplasse os direitos da maioria da população?
Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer valer o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma legislação de 2012, que aponta numa direção progressista, avançada, que diz respeito à mobilidade. Então, a prioridade aos usos coletivos das vias. Então, o transporte público através de faixas de ônibus, corredores, VLTs e BRTs deve ser priorizado, deve haver segregação do leito carroçável para que quem anda no transporte público possa se deslocar com mais qualidade. Isso traz eficiência econômica, não é só um direito social, a gente está falando de economizar combustível, otimizar o uso da força de trabalho, que são os motoristas e cobradores que dirigem os ônibus, estamos falando de uma passagem mais frequente, o que torna os ônibus menos lotados e mais confortáveis e mais seguros para quem se desloca pelo transporte coletivo. Acho que as calçadas, como a professora Karen falou há pouco, devem passar a ser uma prioridade. Isso começa no planejamento da circulação, então na definição da largura das calçadas, passa pelo poder público assumir uma responsabilidade maior pela conservação das calçadas, que hoje ainda fica muito a cargo dos proprietários, passa por investimentos em produção de novas calçadas, porque a gente, por exemplo, em São Paulo ainda tem muitos bairros que praticamente não têm calçadas transitáveis para pedestres em geral, muito menos para pessoas com mobilidade reduzida. Também passa por desincentivos aos modos mais poluentes, menos democráticos, que são o transporte individual motorizado, especialmente por carro. Então, o rodízio de veículos que já existe é uma medida interessante. A restrição de estacionamento nas vias é uma medida interessante. A restrição de uso das vias nos finais de semana ou em horários, como acontece no Minhocão, na Paulista Aberta, em outras vias incluídas no programa Ruas Abertas, é outra medida que estimula um uso mais sadio da cidade, um uso mais democrático, que permite que as pessoas se apropriem do espaço de outras maneiras, que não só para se deslocar. Isso passa também por política de resíduos sólidos, política de infraestrutura, política do verde.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Frederico? A Rua, Gilberto Gil e Torquato Neto. Escrita meses antes da explosão da Tropicália e lançada em 1967, a música fala sobre a memória que as ruas guardam de cirandas e meninos brincando. A letra compara a rua ao rio, ambos em constante transformação e permeados por histórias.
Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara, por onde passa a memória, lembrando histórias de um tempo que não acaba. De uma rua, eu lembro agora que o tempo ninguém mais. Ninguém mais canta, muito embora de cirandas, oi, de cirandas e de meninos correndo atrás de bandas que passavam como o rio Parnaíba, o rio manso passava no fim da rua e molhava os seus lajedos, onde a noite refletia o brilho manso, o tempo claro da lua.
e São João, e Pacatuba, e Rua do Barrocão, e Parnaíba, passando, separando a minha rua das outras do Maranhão. De longe pensando nela, meu coração de menino bate forte como um sino que anuncia a procissão. E minha rua, meu povo, e gente que mal nasceu, das dores que morreu cedo, Luzia que se perdeu, Maca Preto, Zé Velhinho, este menino crescido que tem o peito ferido, anda vivo, não morreu, anda vivo, não morreu. E Pacatuba, meu tempo de brincar já foi-se embora. E Parnaíba, passando pela rua até agora, agora por aqui tô com vontade, eu volto pra matar esta saudade. E São João, e Pacatuba, e Rua do Barrocão.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A identidade cultural dos povos indígenas do Brasil foi destaque este fim de semana no evento das Nações Unidas em Nova York. A divulgação e discussão da combinação de música eletrônica e cantos indígenas aconteceu às margens da Assembleia Geral, na sede da organização. O projeto é coordenado pelo DJ Alok, que inspirou a Fundação Alok, que lidera o projeto, cuja arrecadação de fundos deverá ser destinada a ações com indígenas brasileiros. Nesta declaração à ONU News, na semana passada, Alok falou da relevância de um projeto inédito saído do Brasil para o mundo, unindo esses contextos musicais.
Acho que, como a gente está debatendo vários assuntos muito importantes, entre eles as mudanças climáticas e o aquecimento global, é muito necessária a presença deles aqui, já que eles são os verdadeiros guardiões.
Alok, um dos nomes mais conhecidos da música eletrônica do mundo, diz que pretende ajudar a perpetuar esse elemento cultural dos povos nativos. Uma das participantes do evento, a comunicadora e ativista Samla Sateremawé, representa jovens de Manaus.
E para mim é muito importante estar aqui na ONU para falar sobre mudanças climáticas, sobre justiça climática e justiça ambiental. Porque não tem como falar sobre tudo isso sem levar em consideração os povos indígenas, que são os principais defensores e guardiões do meio ambiente. E também falar de um futuro ancestral, porque o futuro é indígena.
A importância de manter a identidade cultural é o que motivou a presença de Eric Terena, cofundador da mídia Índia Oficial do Mato Grosso do Sul.
Sou do povo Terena de Mato Grosso do Sul. Hoje estou aqui participando dos Futuros Ancestrais, um evento muito importante para nós, povos indígenas. Aí é um evento que fala sobre música, fala sobre território, fala sobre a nossa ancestralidade. E nada melhor que falar sobre mudanças climáticas e com a participação dos povos indígenas. E é importante também lembrar que não existe justiça climática sem falar sobre justiça dentro dos territórios indígenas, até porque nós somos os principais guardiões das florestas, da natureza, da mãe terra. Estamos ali dentro dos territórios fazendo o nosso cultivo, da nossa cultura, da nossa ancestralidade, buscando cada vez mais fortalecer essa nossa tradição.
O cantor rap e ativista Oerá, de São Paulo, defende o maior impacto da mensagem dada pela natureza.
Eu sou indígena do povo Guarani Buiá, eu sou de São Paulo, moro na aldeia Trucutu e eu canto rap guarani, também músicas tradicionais do meu povo. E estou aqui em Nova York, na Assembleia, né, da ONU, vou estar participando, né, para levar um pouco da nossa cultura, levar essa mensagem da natureza, né, que nós jovens, né, estamos aí fazendo a luta, essa luta que nossos anciões, né, mais velhos faziam antigamente. Hoje estamos aí continuando essa luta, né, que não é a luta apenas nossa, né? A luta de todos, pois a gente luta para preservar a natureza, ter respeito com a biodiversidade, né? Da vida, né? Da floresta, e levar essa mensagem importante.
E o que trouxe o debate da Loca ONU foi a parceria do projeto com o Pacto Global. Nestes momentos, houve troca de ideias e experiências com influenciadores de várias partes do planeta. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, mobilidade urbana, com Karen Marins e Frederico Haddad. No livro Direito à Rua, da sua autoria, Frederico, que diz sobre políticas públicas e função social das vias urbanas, há a afirmação de que projetos como o fechamento de avenidas para lazer aos finais de semana ampliam a democratização da cidade. Quais outras iniciativas podem recuperar o direito à rua? Essa experiência já foi realizada há alguns anos em São Paulo, né? Rua de Lazer, por exemplo, eu me lembro, alguns anos atrás. Mas que novas iniciativas podem ser implementadas a partir do que vivemos hoje?
Acho que eu vinha falando um pouco já, vou seguir da onde parei, né? Acho que os investimentos nos modos coletivos e ativos, mas acho que também, como a professora Karen falou antes, acho que a ampliação dos espaços para ficar, porque o direito de ir e vir também é o direito de ficar, né? E quando a gente está falando do direito de locomoção, a gente também deveria falar do direito de reunião, né? Do direito de as pessoas utilizarem o espaço público de circulação para atividades diversas. Então, o comércio de rua poderia ser organizado de uma maneira a abrir mais a cidade. Quando a gente viaja, a gente costuma olhar diferente para a rua, né? Todo mundo vai nos mesmos locais turísticos, mas a viagem vai ser tão melhor quanto melhores forem os caminhos que você fizer pela cidade que você está visitando. E na cidade que a gente mora, em geral, a gente fica sempre preocupado com o trajeto que é mais rápido, com aquele que demora menos tempo, que você quer chegar logo no lugar onde você trabalha, onde você estuda. E acho que a gente melhorar os caminhos que a gente faz significa melhorar a cidade para quem vive nela e para quem visita ela. A gente passa muito pela rua, mas pensa pouco sobre ela, né? E acho que ficando mais na rua e usando ela de outras formas, a gente vai pensar mais sobre ela, vai cuidar melhor dela e vai viver melhor nela.
Então, Karen, há uma mudança no comportamento da população dos grandes centros urbanos do país. Houve uma migração das ruas e praças para o shopping center. De um espaço público, um local de manifestações, de convívio social, de protestos, para um espaço privado exclusivamente de consumo. Segundo a sua visão, o que mudou na cabeça do paulistano a partir dessa experiência?
Existe, né, uma mistura aí de fatores, né, dentre eles existe a questão da segurança, esse é um ponto. Por outro lado também, eu acho que existe uma carência, uma necessidade de um maior envolvimento no sentido de pertencimento, né, ao espaço coletivo, porque o espaço coletivo privado, de certa forma, seria, por exemplo, o shopping, é um espaço ali que está sendo cuidado a um certo custo, né, que está sendo pago, mas o espaço coletivo público, ele, de certa forma, acaba demandando uma constante participação, uma constante presença das pessoas. Então, nesse processo de migração, existe uma facilitação que é aquela instalação do shopping, mas, por outro lado, existe também um processo de certo desapego, e eu acredito que hoje existe até uma certa nostalgia, né? Porque nos locais onde existe uma comunidade instalada, existe uma população residente, há um interesse de se retornar para a rua, né? Existe essa vontade. O que falta é justamente uma iniciativa, né, e uma oportunidade de catalisar e de fomentar essa apropriação e, principalmente, vê-la como também uma estratégia de ganhar essa segurança e essa acessibilidade que tanto nos falta, né? Uma acessibilidade não só para a mobilidade, mas, como o Frederico estava falando muito bem, é uma acessibilidade ampla, né, ao espaço. E essa acessibilidade e essa oportunidade que o espaço público nos dá, ela é indiscutivelmente incomparável com o shopping, né? Então, nesse sentido, a gente passou por como sociedade, né, a uma migração aí de interesses de locais, mas de certa forma parte das nossas necessidades não conseguem ser supridas, né, pelo shopping. Então, existe sim, na minha visão, um espaço e uma consciência para que esse espaço público ele volte a ser retomado com o potencial que ele tem.
Você acredita nessa volta, Frederico? Você é da geração digital. Essa volta às ruas é uma nostalgia de gerações anteriores e hoje a sua geração está ocupando as redes sociais. Hoje, o que é a rua para o jovem?
Já não sou tão novo assim, não sei se eu posso falar assim em nome de todos os jovens. Acho que sou mais a geração DVD, sabe? Não sou nem da de antes, nem da de depois. Estou meio num limbo. Mas eu concordo muito com o que a professora Karen falou. Eu acho que tem uma demanda reprimida. Eu acho que as pessoas se fecharam quando as ruas se tornaram mais hostis. Elas se fecharam nas academias, nas boates, nos clubes sociais, em outros espaços privados, nos shopping centers. E hoje acho que existe uma demanda reprimida, sobretudo depois da pandemia, mas até antes, de reocupar o espaço, de se apropriar do espaço público, de se apropriar do que é coletivo, de ver esse local como um local com potencialidades muito mais interessantes e múltiplas e ricas do que o espaço privado. A rua é mais diversa do que qualquer espaço privado. Ela permite um encontro com o inesperado, ela permite um encontro com o diferente, e é nessa diferença que a gente multiplica os ganhos sociais, econômicos, culturais, de que todo mundo está atrás quando se aglomera numa cidade, porque senão é melhor ficar no campo, ficar num lugar onde você tem bastante espaço, onde é calmo. Para você se aglomerar numa cidade como a gente vive, de 12 milhões de habitantes, 19 milhões na mancha urbana, para valer a pena isso, a gente precisa encontrar com o diferente, encontrar com o inesperado, e precisa ter trocas únicas, né, que a gente só possa ter aqui. E quando a gente se fecha nos locais privados, isso definitivamente não acontece. Quando o poder público pisca para o cidadão pisca de volta e vai lá e ocupa e usa, e com isso a gente gera ciclos de retroalimentação positiva, que é o oposto do que a gente viu nas décadas, sei lá, de 30, 40, principalmente 70, até os anos 2000, que foi essa coisa de se ensimesmar, né? De ficar cada um no seu quadrado e parar de trocar e parar de encontrar o diferente.
Karen, a saída das pessoas das ruas e praças da cidade pode ter comprometido a nossa democracia?
Acredito que o acesso, você ter uma certa restrição, quer seja por uma desconfiguração desse espaço, quer seja por uma qualidade que deixa a desejar, ou quer seja por questões de segurança, inibe contato social. Então, existe sim, na minha visão, um impacto, né? Um impacto dessa situação do que é o espaço público, do que é o espaço coletivo para a nossa condição enquanto cidadãos e a nossa condição de organização e de envolvimento, de discussão, né? E de avanço, né? Nesses temas. Que, em parte, nós estamos, digamos assim, contornando por outras formas, mas que, de fato, a gente percebe, olhando as cidades, não só no Brasil, mas cidades de outros países, que aqueles locais em que você tem uma estrutura urbana e você tem uma condição de vida coletiva, pública, numa cidade mais democrática, do ponto de vista de qualidade do espaço, de acessibilidade, você tem facilitações e tem avanços em condições de discussão e de decisão mesmo, né, que envolva a coletividade.
Frederico, a ausência do diálogo dos espaços públicos pode ter comprometido a nossa democracia?
Com certeza, João. A restrição do encontro com o diferente, certamente ela traz perdas democráticas, mas acho que também ela está entrelaçada e amalgamada com a falta de democracia nas decisões sobre como usar as ruas. Então, as ruas estão sendo usadas, foram usadas por muitas décadas de forma menos democrática, também porque as decisões sobre os usos foram pouco democráticas. Então, quando a gente estimula e fomenta a participação social dos principais interessados, que são os cidadãos, nas decisões, principalmente as de cunho local, tem ali uma população muito facilmente delimitável, que é diretamente afetada por essas decisões. Quando a gente restringe, a gente acaba propiciando decisões que também vão acabar afetando o interesse delas. E quando a gente abre as ruas e, ao mesmo tempo, abre a participação das pessoas nas decisões sobre as ruas, né, e faz isso de uma maneira combinada, a gente tanto propicia maior diálogo entre o diferente, que vai, a meu ver, produzir consensos mais duradouros, mais legítimos e mais eficientes, eficazes, do ponto de vista do resultado final, como também a gente vai exercitar a nossa democracia para que ela não aconteça só de dois em dois ou de quatro em quatro anos quando a gente vota ou quando a gente cobra em quem a gente votou, mas que ela também envolva algum nível de participação e envolvimento direto, engajamento direto, para que todo mundo se sinta parte e cuide daquilo que é comum e não só da sua própria vida.
Karen, você falou de uma certa nostalgia que as pessoas têm por voltar às ruas e praças da cidade. Qual seria, segundo a tua visão, a sociedade do futuro?
Eu acredito, né, que a gente passou aí por extremos, né? A gente tem passado por extremos de vida e de experimentação da cidade, um curto espaço de tempo, poucos anos, um século. Gerações com quem nós tivemos contato direto têm histórias de vida completamente diferentes no que tange a essa relação com o espaço público e como a sociedade se aproveita desses potenciais. Eu acredito que, da mesma forma que o Frederico falou, embora seja uma sociedade digital que se forma e que se estabelece, existe uma grande ânsia por também conhecer e viver os potenciais do espaço urbano, do espaço da cidade. E eu acredito que nessa linha, por tudo que já foi aprendido nesse processo de urbanização, a forma como ele se deu, as priorizações que foram dadas, o conhecimento da história de diferentes cidades, cidades que já, por exemplo, passaram por situações semelhantes às cidades brasileiras maiores e que posteriormente evoluíram para modelos mais democráticos, modelos mais equilibrados e que têm demonstrado uma condição de envolvimento e participação comunitária maior, aproveitamento maior dos seus espaços públicos. Por isso tudo, eu acredito que a gente tenha uma vontade, né, como coletivo, de tornar o espaço público um espaço mais heterogêneo, um espaço com mais oportunidades para diferentes cidadãos, que isso significa você democratizar oportunidades, você democratizar soluções. Isso se dá não a partir somente de um projeto técnico, mas principalmente, claro, com um embasamento técnico fundamentado, e isso a legislação ela pode ainda melhorar bastante, os nossos sistemas de governança também, mas não só isso, mas sim procurando construir um projeto mais democrático participativo, né? Então, não apenas de consulta, mas um processo mais aberto, com uma interlocução mais frequente, né, com bairros que desenvolvam uma maior um maior apego, participação dessas comunidades, que, na minha visão, acho que tem muita gente que ansia justamente por essas oportunidades, que quer ter novamente essa oportunidade de viver, de trabalhar, né, num local em que ela esteja envolvida, de certa forma, com o desenvolvimento dele. Então, eu acho que, como potencial, não deixando aquela energia guardada, a gente pudesse caminhar nessa direção, seria um grande ganho para nós como sociedade e como indivíduos mesmo.
Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Frederico, como engajar a população num projeto coletivo de mobilidade urbana na nossa cidade?
São Paulo conta com conselhos e órgãos de participação que podem ser empoderados, estimulados, ampliados. Eu acho que existem experiências outras também, por exemplo, de orçamento participativo e outras experiências de participação direta do cidadão e da cidadã que já foram exitosos no passado e poderiam ser recuperados, ainda que em configurações diferentes também, para aprender com os erros e com as insuficiências das experiências anteriores, para ampliar a participação e o engajamento, e o espaço devem ser democratizados de forma simultânea. Então, nós não precisamos esperar que os mecanismos de participação sejam fortalecidos e ampliados para que a cidade seja gerida de uma maneira mais aberta, né? A gente tem hoje duas coisas que ameaçam a humanidade, que é o uso predatório dos recursos públicos, dos recursos naturais, e a intolerância, né? E quando a gente abre a cidade para as pessoas, a gente está ajudando a resolver os dois problemas, né? A gente está tornando a cidade ambientalmente mais sustentável, socialmente mais justa e mais diversa, né? E hoje, mais da metade da população mundial e mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Então, tornar a cidade mais democrática, justa e sustentável é um imperativo, a gente não pode fugir disso. Então, a gente precisa chamar as pessoas a cuidarem da cidade e a gente precisa também que a cidade convide as pessoas a participar dela de uma maneira muito mais frequente e proveitosa, e certamente todos nós temos a ganhar com isso.
Agradeço as participações de Karen Marins, professora de Engenharia da Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ela foi membro da Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo entre 2018 e 2020. Frederico Haddad, graduado em Direito pela USP, mestre em Direito do Estado e autor do livro recém-lançado O Direito à Rua. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.